Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 1899 Aquele padre triste em misérios no gesto e ao no agrelhar pensava Francisco Fidêncio Nunes, voltando para casa, sozinho, muito preocupado. Fidêncio fora. Essa tarde, uma tarde de junho, sentar-se junto ao balcão do Cotas da Silva, a rua do Porto, onde se reunia de ordinário o grupo anticlerical que o tinha por chefe. O sol, procurando os episconderes por outra cordinheira, esbraseava as vidraças miúdas das casas voltadas para o ocidente, e uma grande sombra bracobia a beira da praia e a parte adjacente do lago, que as águas dos rios e dos montes enchiam. O porto, a vila e o lago achavam-se quase desertos àquela hora. Silve cedia a melia profunda das povoações sertanejas, agravada agora pela ausência de muitos habitantes. Uma brisa forte, vinda desde o oeste, agitava as raras folhas amendoeiras do porto e refrescava o ar. Então, do quadrante do sul, cobria-se de nimbos pardos que seguiam lentamente em grupo cerrado, obedecendo ao mesmo impulso. Nas alturas urubus, parecendo pontos negros, vagavam. Descrevendo círculos, vinham descendo e depois subiam até se perderem de vista nos páramos azuis, para reaparecerem a trechos e deixarem-se levar ao sabor do vento, como folhas arrancadas a uma árvore desconhecida. Curumim e sêmios, espojando-se na areia da praia entre gritos e risadas, rolavam até a beira da água, metiam-se pelo lago dentro, mergulhavam, nadavam, fazendo apostas, e logo voltavam à terra, a brincar em pelo esconde-esconde, dando uma nota alegre, que aumentava a tristeza do quadro da vila, a meio abandonada. Francisco Fidêncio estivera mal disposto de espírito e de corpo. Incomodava aquele barulho de crianças. Levantara-se muitas vezes para as ir ver, pensando em encontrar entre aqueles endiabrados algum discípulo, para o responsabilizar pelo excesso e para o incumbir do mandado. Desde a noite do baile do Bernardino Santana, Francisco Fidêncio andava preocupado e descontente. O engurgitamento do fígado agravara-se-lhe com a imprudência de 2 pus de cerveja que o Costa e Silva o forçara a beber, rompendo a dieta que se impusera a conselho do regalado e a rogos da Maria Miquelina. Demais, a roda, a sua boa roda de amigos, diminuíra depois daquela famosa festa. A poderosa atração dos castanhais arrancava todos os dias as ovelhas ao par católico e os ouvintes ao propagandista do Livre Exame. Receando ficar isolado, sem os companheiros de palestra, o benévolo auditório que o seu prestígio criara para todas as tardes à porta do Costa e Silva, Francisco Fidêncio era obrigado a dissimular o aborrecimento que o fato lhe causava para não dar o braço a torcer, não cair em contradição consigo mesmo, pois fora do conselho de preferir as teferiras alegres das praias e dos castanhais, as maçadas que o zelo antiquado padreco pregava aos pobres moradores de Silves. Para contrariar o vite harligente, defender o partido dos que pretestavam a necessidade de ganhar dinheiro para deixar a vila, e agora era punido com a mesma pena. A deserção chegara aos seus arraiais, o amor das festas rústicas, a sombra dos castanheiros, das pândegas à beira-rio, ganhava os seus mais ferventes adeptos, convictos de que deviam, exagerando o entusiasmo, dar o exemplo por pouco caso em que tinham as prédicas e conselhos do senhor vigário. A vitória fora completa, excedera mesmo a expectativa. Padre Antônio, solitário e abatido, ficava cada vez mais concentrado. O lorpa do sacristão tomara para si o desaforo daquelas maquinações atribuídas a ele, Chico Fidêncio, um ateu desrespeitador da religião. Macário estomagava-se contra todo aquele que falava em sair da vila. No entender daquele idiota, não havia nada melhor do que Silves, depois que morrera Padre José e viera Padre Antônio de Moraes. O sacristão comia bem, bebia bem, andava bem trajado, gozava de consideração do crescente e até já ia a bailes para apanhar indigestões de fatias douradas e de chocolate. Ele dispunha das esmolas, ele dirigia o pequeno serviço do culto, ele vendia os repiques e dobres de sinos conforme lhe aprazia. Ele arranhava capa magena para o batizado dos filhos de seus amigos, ele fazia presentes de cera benta, zelava das opas, distribuía a seu talante as lanternas e as varas do palio nas procissões solenes ou no simples Nosso Pai, e não maltratava pessoa alguma, não prejudicava ninguém. Havia em Silves missa todas as manhãs, ladainas às noites, um bom sermão de vez em quando, ou enterros, batizados, casamentos, procissões às vezes, Nosso Pai sempre que era preciso, confissão sempre que pediam, falava-se numa crisma próxima, em inaugurar-se as missas cantadas para os dias de festa, por um plano que o Macário concebera e que o vigário achara excelente. Que mais faltava, que mais queriam? Como deixar Silves, que oferecia todas essas vantagens da civilização, para ir se meter pelos castanhais dentro, expondo-se a febres, a sesões, a mordeduras de cobras, a ataques de onças? Macário não compreendia um tal procedimento. E queixavam-se do padre José. Diziam o diabo do padre José. Mas o que Silves precisava era ter padre José ou padre João da Damá por vigário totô da vida. O lorpa do sacrista e continha. Chegava a falar alto, censurando a quem quer que fosse, sem rebuço, mas não de frente, vale a verdade, sempre pelas costas. Falava pelas esquinas, à porta das lojas, no açougue e na padaria. Acompanhava os viajantes a Ipoporto, até vê-los embarcados na canoa, e quando a canoa partia, o Macário voltava-se, dizendo em voz alta para o que ficavam. Vão, mas é para as profundas, pois apesar disso, Francisco Fidêncio vencera. Aconselhara que preferissem a pângara lucrativa dos castanhais aos que os sermões de padre Antônio de Moraes, e a sua voz, revestida do antigo prestígio, fora geralmente ouvir. E aquela tarde, na loja do Costa e Silva, constatando essa vitória quase completa, a que a partida do coletor viria em breve dar a última demão, Francisco Fidêncio achava que o triunfo fora além do que esperava, e que ferindo em cheio o adversário, não safra ileso do combate. Bastava relancear os olhos pela sala quase vazia, para convencer-se de que a vitória custava sacrifícios. E por isso, mais do que pela viveja do Bernardino Santana, o seu fígado se engurgitara de novo, reagindo contra as doses homeopáticas do sapientíssimo regalado. A loja do Costa e Silva era uma sala de tamanho regular, com três portas para a rua e uma para o interior da casa. Tinha alta armazão vidraçada, dividida em dois raios, um destinado às fazendas e outro aos objetos de armarinho, à espataria, à louça e às quilherias. Logo à entrada da casa ficava um comprido banco de pau, que uso polira, e algumas cadeiras de palhinha destinadas aos principais frequentadores do estabelecimento. O grande balcão de cedro envernizado ia de uma extremidade à outra, separando o vendedor do público, e pondo uma barreira alta entre o acesso livre da sala e a região cobiçada onde os panos americano e as chitas pirarcuzaru viviam em cordial confusão com as servilhas de marroquim vermelho e as garrafinhas de óleo de rícino, finas e azuis, ostentando, em rótulos de um colorido suave, os bagos de mamona branca sotopostos a um dístico inglês em letras pretas. Sobre o balcão algumas peças de algodão grosseiro, uma caixa com anzóis e um embrulho de cera virgem, a par do côvado, da vara de medir, atestavam a frequência dos tapuios dos sítios, que a vantagem da proximidade atraía a loja do Costa e Silva. Na sala contutígua, devassada pela porta sempre aberta, viam-se os barris de vinho, as caixas de cerveja e as pipas de aguardente, que formavam outro ramo de negócio do dono da casa, mas esse a grosso, para vender a cerveja às caixas, a aguardente e o vinho aos garrafões a gente de certa ordem, não aos tapumios, a menos que não pedisse as quantidades marcadas e pagassem mais do que os brancos. Era um meio que o Cole Silva, moralizado e crente, inventara para combater a embriaguez do povo. Por trás do balcão, unida a ele, estava a mesa de pinho encerado em que o dono da casa fazia as contas e os trocos e escrevia a correspondência, enquanto o caixeiro, um portuguesinho rechonchundo e claro, a de cabelos prespretos de azeviche, em mangas de camisa, aviava a freguesia, com uns modos calmos e prudentes que desmentia a petulância do olhar de vivo demônio. À guisa de tabuleta, sobre a parede exterior, privada de cal e de óleo, duas figuras, pintadas entre os vãos das portas, ostentavam as pretensões da primeira loja de Silves. Era um homem e uma senhora da altura de 1 metro, ele de calças justas, cor-de-rosa, terminando em pés enormes, tinha o adum peralvilho de aldeia, com grossa bengala na mão, ela trajava vestido vermelho armado sobre crinolina, e com uma sombrinha azul ferrete abrigava do sol o monstruoso coque do penteadeado por um grande letreiro em tinha preta, já meio apagado, anunciava modas e novidades de pares, Joaquim da Costa e Silva. Ordinariamente, ao cair da tarde, reuniam-se ali, em torno do chefe maçassônico, o regalado professor Aníbal, o Pedro Guimarães e o Chico Ferreira, o alfaiate, sempre distraído, assoviando por entre os dentes e batendo a compasso sobre a perna esquerda com a mão espalmada e mole. três rapazes novos, o Pedrinho Souza, o Totônio Bernardino e o Manduquinha Barata, gozando umas férias intermináveis, aplaudiam o Fidêncio por feição, por estímulo de parecerem adiantados e ao mesmo tempo por troça, para debicar os padres e caçoar das beatas de lenço branco. O tenente Valadão, o José Antônio Pereira, o vereador João Carlos, o Neves Barriga e o doutor Natividade não passavam os batentes da porta do Costa e Silva, por via do ateu, como diziam, mas o capitão Manuel Mendes da Fonseca, a pretexto de comprar alguma coisa que de repente lhe faltara na loja, aparecia às vezes com o seu velho paletó de alpaca, o chapéu boliviano, as calças brancas engomadas, duras e largas como crinolina. E depois de regatear muito ao colega com um par de sapatos ou 2 metros de canículo de cor, tomava parte na palestra, medindo as frases, escolhendo os termos, refletindo devagar, discutindo gravemente os assuntos que o Fidêncio propunha, sacrificando facilmente a igreja aos ódios da maçonaria, mas defendendo a autoridade civil, o presidente da província, o ministério, confessando, entretanto, quando apertavam muito, que o João Alfredo era um criançola, criatura do Camaragibe, e que não estava na altura da situação. O Paranho, sim, sim, era um talento. O dono da casa ouviu tudo à sua cacadeira junto à mesa de pinho. Arriscava algumas observações, mas não gostava das ousadias do Chico Fidêncio, porque se gabava de acreditar em milagres e de ser católico apostólico romano. Apesar disso, era um bom amigo o Costa e Silva, e não esquecera nunca as recomendações do Felipe Drupeso a favor do professor. Por isso, gozava o Fidêncio de completa liberdade na casa do Costa, onde tinha sua continha aberta, que passava de mês para mês num crescendo perigoso. Mas agora o Costa e Silva estava ausente. Havia uma semana que seguira para o Ramos, buscando os castanhais. Levara a família toda, a iga bem carregada da de fazendas de aguardente, fumo, café, corais, palmas e medidas do pé de Nossa Senhora. Outros muitos se haviam retirado, e nessa tarde, de junho, o auditório professor se compusera e compusera exclusivamente do Drinho Souza e do Manduquinha Barata, por mesmo Totônio Bernardino, o mais sério e o mais inteligente dos três. Afrontando as iras paternas, partira para o Urubus, doidamente apaixonado pela Milu, a sobrinha do Neves Barriga. Começara aquele namoro, por brincadeira, no baile do casamento do Cazuza, e rapidamente se transformara no paixão profunda em que aquelas duas crianças, sem levar em conta as conveniências de família e a vontade dos pais, arriscavam o futuro e, em todo o caso, a tranquilidade do coração. O pai o queria forçar a voltar aos estudos, ambicionando facê-lo bacharel ou padre, para a glória da família, cujas posses admitiam esse luxo, e ele, vadio e namorado, preferia ficar no Amazonas, vagabundeando pelas ruas de Silves, ou descansando à sombra das árvores frondosas do sítio do Urubus, ao lado de sua adorada Emília, num idílio perpétuo. Quem venceria nessa luta de vontades entre pai e filho? O Bernardino Santana era teimoso e rude, estava acostumado a lidar com escravos, mas o Totônio era moço, livre e apaixonado. Quem venceria? Fazia-lhe falta o Totônio Bernardino. Se ele ao menos estivesse ali. Fidêncio não gostava de falar para tão pouca gente, principalmente não tendo à sua disposição senão os ouvidos do Pedrinho e do Manduquinha, que eram mais sócios e auxiliares do que público. Muito aborrecido, Fidêncio estava com vontade de mandar chamar o regalado para lhe comunicar uma nova importante, a fim de que a espalhasse pela vila, mas não havia ali quem o fosse procurar. Felizmente, um homem aproximara-se a passo vagaroso e galetor. Era o Colefefin. Francisco Fidêncio podia desembuchar. Podia falar, podia contar o que sabia de novo, apimentando-o com os comentários do costume. O coletor tocara no boliviano com muita cortesia. Boa tarde, meus senhores.
Boa tarde.
Vinha pedir que lhe cedesse alguns anzóis para pirarucu. Faltavam-lhe no sortimento. Fora um diabo de esquecimento do seu correspondente, porque no pedido estava bem explicado anzóis para pirarucu. Mas o Elias tinha tanto em que pensar. Andava sempre tão atarrefado. E como queria partir o mais depressa possível para os castanhais, a fim de aproveitar a licença que lhe viera de Manaus, não tinha tempo de mandar buscar os anzóis ao Pará, e vinha pedir ao colega que lhe cedesse alguns. O sempre vai aos castanhais, senhor capitão.
Senhor professor, há muito tempo que não deixo o emprego. Estou aborrecido e cansado, e a dona Cirila, coitada, quer passar os João nas praias. mas a coletoria nada perde. Fica aí o José Antônio Pereira. E acrescentara, sentando-se numa cadeira, enquanto Manuel escolhera os olhos na caixa. Aquilo é uma pérola, e não digo que não. Disse o Fidêncio sorrindo, mas... O coletor atalhara convencido. O homem de toda a probidade. Fidêncio não estivera de maré para discutir a pessoa do Pereira, o que lhe queria era dar a última novidade. Já leu baixo as zonas, senhor capitão. O coletor não tinha lido. Nunca li aquela folha, porque só assinava o diário do Grão-Pará, que o Elias lhe mandava por causa das ascotações do cacau e da borracha.
Mas
que lhe importavam os negócios de Santarém. Era de uma província estranha, nada tinha com as brigas do barão com o doutor Souza. Fidêncio contara então. Recebera aquele jornal na véspera por um regatão e lera a notícia de um ataque de índios na Mundurucânia. Segundo Baixo Amazonas, um bando de murucos ferozes atacara a pequena povoação de Es. Tomé incendiando as casas e matara muitos moradores. Isto em pleno século XIX, exclamara por sua conta e sob o governo do José Maria da Silva Paranhos. O povo pagava imposto assustado para ter a sua vida garantida e a sua propriedade segura. E isto estava reduzido ao Amazonas, graças à inércia do presidente da província, a uma floresta virgem, onde os habitantes a todo momento eram trucidados pelos silvícolas. Fidêncio escrever uma carta forte ao democrata, verberando o ministério. Havia de ser uma das mais mapimentadas correspondências, mostraria o que era esse governo de fracalhões, de covardes, de malandros que deixava que os roupetas de lojola se assenhoreassem do povo, e não tratava de o defender contra os incolas da floresta, porque só cuidava de encher a pança ao Maol e mais meninos bonitos. Iria de mostrar-lhes. Terminara acendendo o cigarro, indo sentar-se no banco de pau, para limpar as unhas com um palito. O coletor tomara a defesa do governo contra as injustiças de Fidêncio. O ministério não tinha culpa. O presidente era um excelente homem, um cavalheiro amável, e não podia prever o que provava contra o governo do país aquele lamentável fato da Mundurucânia, que não temos braço. O varro, bradara o Pedrinho Souza, por troça varrossa, por capitão. Braços tenho eu e mais vossa senhoria, o Chico e Barata. O capitão tão explicara complacemente. Queria dizer que se a população aumentasse, os sertões se povoariam e o gentio fugiria para longe, para muito longe, lá para Mato Grosso. E porque não aumentava a população? Coisa que já de si bastava para responder às censuras, à primeira vista justas, do senhor Fidêncio. Evidentemente por falta de braços. Ah, talvez por falta de cabeças. Acudir o professor grifando a frase para o meter a bulha. Os rapazes deram uma risada, dizendo...
Essa é que é verdade.
O coletor zoria, assoara-se e continuara, fingindo não entender a pilhéria. Ico por falta de cabeça, diz vossa senhoria, talvez tenha razão até certo ponto, porque sem que a cabeça não há homem e sem homem não há braços. Sem braços não há população, nem lavoura, nem civilização nada. Entretanto, o governo tem cuidado seriamente da catequese, que seria outro meio de acabar com os selvagens, convidando-os pela brandura e pelas boas maneiras a virem tomar parte no banquete do cristianismo. O diabo, e não se pode fazer catequeses e padres. Tu não cuidam eles, interrompera Fivêncio aproveitando o ensejo. Catequese. Do que eles cuidam é de assegurar o seu predomínio sobre as famílias catocas pela confissão, pelas rezas, pelos bentinhos, a fim de conseguirem os seus fins tenebrosos, como dizia Voltaire. Eu não creio na catequese pelos padres, porque o índio não é civilizável, mas fim, antigamente os padres dedicavam-se à conversão do gentio como por exemplos. Paulo que foi chamado o apóstolo dos gentios. Mas, Joe, do que eles tratam é de amorar as mulatas e de encher a pancinha com petisqueiras finas e aferrolhar o cobre para o que dele vir. Os rapazes aplaudiam com profundo conhecimento da questão, bebido nas muitas lições anteriores. O capitão Fonseca sacudia a cabeça, como tendo muita coisa a opor. O portuguesinho do balcão, o Manuel da Costa e Silva, como o chamavam, encostado à mesa de pinho do patrão, de braços cruzados, silencioso, parecia não ouvir o e se dizia, enfiava o olhar negro e vivo pela porta que lhe ficava em frente, embebendo-o nas nuvens que sombreavam o lago, restringindo o horizonte, e que talvez lhe estivessem recordando o céu da sua querida aldeia Minhota. Quando Fidêncio fazia uma pausa, um besouro verde e negro zumbia sonoramente, batendo-se pelas paredes. A vozeria das crianças diminuíra. Ouviam-se as mães que a chamavam para casa, ameaçando-as de cipó em punho. De vez em quando um tapuio, retardado pelo porre da última hora, passava pelas portas, pisando forte, admirando com olhos vermelhos as figuras aspintadas nos vãos da fachada. A noite vinha vindo do fundo do Saracá. Fidêncio desforrara-se então da privação de dias, repisando as declarações contra os ladrões. Todas as acusações formuladas pela imprensa liripensadora, pelos panfletos baratos, todas as banalidades cediças reeditadas de fresco pelos migos calusinilismo na luta travada a propósito do interdito das irmandades, tomaram na boca do professor tinha presunção disso a forma original dos seus calemburgos brejeiros e das suas pilhérias desaforadas. O Pedrinho Souza e o Manduquim ajudavam-no, esclarecendo com o comentário das gargalhadas o sentido equívoco das expressões, revestidas de um respeito afetado pela pessoa do capitão Fonseca. O colégio já começava a ceder, meio vencido, mas entrincheirando-se na divindade de Cristo e na virgindade de Maria Santíssima. Desses os dogmas, e não admitia que se duvidasse. O jornalista desfiara um longo rosário de anedotas picantes, reminiscências da central, para provar que ocuparam os verdadeiros inimigos da religião católica e da moral pública. E despertando-lhe aquelas reminiscências à indignação adormecida, bradara, batendo uma punhada sobre o balcão. O corja de jesuítas. Do que precisam é de um Marquês de Pombal. Nessa ocasião, o vulto de Padre Antônio de Moraes, esbatido pela dúbia claridade do último crepúsculo da tarde, desenhou-se no trecho de rua devassado pelas portas da loja, passando vagarosamente, sereno e triste, na batina negra. Houve um momento de curiosidade. O Manuelzinho sorriu, olhando para o professor. Fidêncio agarrara a ocasião pelos cabelos. O Orioli dissera, apontando ao coletor o padre. Veja lá se aquele é capaz de deixar a pelintragem com que pretende enganar a todos, para meter-se no mato a converter tapuios bravos, se é homem para deixar a sua casinha cômoda da rua da matriz, o seu vinhito do porto amanhecer, o gordo tambaquinhecer, o descanso da vidinha de padre vigário para internar-se pelos sertões em busca de selvagens, arriscando a pele. Nada que despeda de meio de vida e não meio de morte, terminara vindo a porta templar a plar o vigário que se demorara a conversar com o homem que encontrara. Zuzim, observou o coletor bem que isto de padres, hoje em dia, é uma carreira, como a de advogado, por exemplo. Cada um procura a maior comodidade possível. Não contesto, acentuou olhando para o Pedrinho Souza que estava a rir. Não contesto que a igreja precise de reformas sérias. Entretanto, há padres que não são de todo maus. Padre Antônio não bebe, não joga, não dá escândalos com mulheres, diz a sua missinha todos os dias, prega de vez em quando, é um pouco exigente talvez. Pensa que o mundo está para acabar. É ainda muito moço, não digo que se faça de padre italiano para catequizar selvagens, mas pode vir a ser um padre distinto. Quanto a meter-se em catequeses? O pois sim, exclamara Fidêncio, subitamente iluminado por uma ideia ousada. Olhe, aí o tem, senhor capitão. Chame e pergunte-lhe-o. A mala não tem propósito, respondeu o coletor. E assustado da lembrança, correu os olhos os filocirtantes, perguntando. O que diria ele do meu procedimento irregular? O Manduquinha Barata e o Pedrinho Souza apoiaram o pedido do professor. O coletor resistia. Então Fidêncio manejara uma arma hábil. O pois o senhor capitão não tem familiaridade com o padre? O que todos dizem. Ele é obrigado à vossa senhoria por muitos obséquios. E não creio que a pessoa de sua consideração ele estranhe procedimento tão simples. Francisco Fidêncio e os dois rapazes teimaram, provocando a vaidade do capitão Fonseca. Estavam vendo que não era o que se dizia. Ou o capitão era muito anhado ou vicanhado, não tinha em grande consideração. O coletor, para provar a influência de que gozava, não hesitara mais em sacrificar o padre. Levantou-se e chegou à porta da rua. O vigário estava na ocasião de face para ele. No seu rosto calmo e sereno uma bondade reluzia. Falava afavelmente, em voz baixa, com um homem, um tapuio morador da beira do lago. O padre mestre, faz favor, disse o coletor em voz alta. Quem estava aqui sustentando este senhor, continuou na sua voz autoritária e grave, quando o padre, largando o tapuio, chegou à porta da loja. Estava aqui sustentando este senhor. No Brasil não há mais padres que façam catequese de índios. porque na Mundurucânia os gentios queimaram a povoação de Tomé e assassinaram os habitantes. Pelo contrário, sustentava que ainda há missionários, posto que isso seja mais próprio que o de italianos.
Diz-me.
Padre Antônio olhou demoradamente para Fidêncio, para os dois rapazes, para a figura pascace e grave do capitano Manuel Mendes da Fonseca. No olhar brilhou-lhe um relâmpago, com uma expressão de desafio e luta que Fidêncio estranhou surpreso. Depois o padre sorrira e dissera: este senhor tem razão. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Saudara cortesmente e acrescentara: o queiram desculpar, são horas da ladainha. Francisco Fidêncio Nunes voltara para casa, sozinho, muito pensativo. Quando o padre Antônio de Moraes deixou a porta do estabelecimento do Costa e Silva, levava uma irritação surda que a custo contivera na presença do correspondente democrata, que nunca vira tão de perto, e cujos pequenos olhos pardos o desafiavam como dois punhais erguidos sobre o seu peito. Vira os dois rapazes maliciosos, sorridentes, preparados para arrebentar de riso com as pilhérias que o professor ia dizer ao padre, vira o capitão Mendes da Fonseca de cabeça inclinada, lenço desdobrado nas mãos espalmadas, pronto a ouvir a resposta e a assoar as ventas, e compreender a intenção humilhante com que o haviam chamado. Lembrara-se de repente do tempo do seminário e tivera um ímpeto de entranar na loja, de tornar patente a vacuidade daquela inteligência desregrada, a futilidade daquela erudição de algibeira, a insignificância da jeito-jeito que Silves venerava, e cuja camisa amarrotada e suja, de punhos afiapados, cujas mãos suadas de anemia, com dedos culotados pelo abuso do cigarro, davam-lhe uma sensação de repugnância e de hostilidade que não podia vencer. Compreendera, refletindo, a tolice de uma discussão com aquele homem, naquele lugar, que o faria resvalar para o terreno da igualdade com aqueles três vádios insolentes. Mas agora, continuando o seu caminho para a igreja, sob os últimos raios do sol já oculto por trás da cordilheira, tinha um vago pesar da vingança insatisfeita. O Chico Fidêncio simbolizava, para Padre Antônio de Moraes, todos os desgostos das ilusões perdidas, todo o desencanto da sua generosa tentativa de regeneração de Silves, e o amargor do amor próprio vivamente fifido pelo insucesso dos seus esforços. Fora cruel a desilusão causada pelos efeitos negativos do seu último sermão, trabalhado noite e dia com esmero, com carinho, com o entusiasmo da esperança numa vitória que se lhe afigurava garantida. E desde esse dia um aborrecimento mortal lhe viera invadindo a alma, produzindo um grande desânimo. Já se sentia incapaz de prosseguir naquela obra de moralização e doutrinamento para a qual se necessitavam uma paciência heróica e uma abnegação de todos os momentos, que teriam de ficar obscuras, para sempre desconhecidas. Fizera um enorme esforço sobre si mesmo para dedicar-se àquela modesta carreira, abafando os lampejos do gênio irrieto e ousado, contendo a custo o ínto das paixões que lhe tumultuavam no cérebro, mordendo o freio da conveniência e da gravidade, como no caso da provocação do Chico Fidêncio, com a raiva impotente do cavalo que mão valente refreia. Sentia na vaidade picadas lancinantes, cada vez que adivinhava o olhar desconfiado e cáustico do jornalista a percrutar-lhe as intenções, com uma enorme avidez de lhe descobrir as falhas da armadura, para as expor nas colunas do democrata, com as vítimas habituais da sua ímpia crueldade. E como agora, cada vez lhe custava mais o dominar-se. Aquela vida de obscuros e não apreciados sacrifícios, de virtudes negativas que os amigos de Silves resumiam em não beber, não jogar, não dar escândalos com mulheres, começava a pesar de modo insuportável. E padre Antônio entrevia, cheio de profundo e íntimo desespero, um futuro vulgar de par de padre bem comportado, preso à igreja de uma vila de interior, numa colocação perpétua, engordando na vadiação estúpida de um paroquiato aldeão, e acabando, esquecido do mundo, numa iterícia negra. Agora estava farto das beatas brilhanço branco na cabeça, de andar miúdo e língua viperina, cansado de ensinar o catecismo às crianças, enjoado das ladainhas, puxadas numa voz monona, à frente de tapuios boçais, à luz mortiça as lâmpadas de azeite de mamona. E caminhava à boca da noite, seguindo a vacuvatura graciosa do lago Saracá, soluçante e pardo, para ir rezar uma ladainha. A obrigação que se impusera de dizer missa todas as manhãs para eu por vinho ou vinho ouvia ficando uma sujeição incompatível com a dignidade dos midade do sacerdócio. Uma maçada ativa que patiçava, recordando redando os dissabores do dia findar na estopante reza da noite. O vinho, o famoso vinhito do Filipe do Ver-o-Peso, já lhe não parecia o mesmo. O português o teria deslealmente adulterado com passas e aguardente açucarada. As hóstias sabiam a mofo, apesar de constantemente renovadas. A igreja nua fria, só era procurada por gente incapaz de perceber uma sílaba de latim. Então, à beira do lago deserto, uma indignação o possuiu, achando ridículo o recitar frases latinas e gregas a uma dúzia de negras velhas que, de joelhos, vergadas para trás, com os olhos em alvo e os dentes brancos brilhando na sombra, estropiavam a ladainha na repetição fanhosa e grotesca das invocações da prece. E cada passo que dava o aproximava da igreja, cada momento que fugia de adiantava a hora em que teria de recitar em voz monótona as frases latinas e gregas que as negras não entendiam. Sentiu um grande desgosto de si mesmo. Não fora para aquele viver suave, unido despreocupado, como a toalha escura do lago sertanejo, que cursara as aulas do seminário grande, aprofundando a teologia. Não para ser mestre de cururumins nem para corifeu de ladainhas, levar à parede tantas vezes o maior teólogo do norte do império, chegando a despertar a atenção do ilustre prelado parense. Era digno de maiores ambições do que as resumidas nos no modesto sacerdócio que exercia, estando como estava modéstia à parte convencido que o saber e a inteligência podiam levar às mais altas posições da igreja. Estava deslocado o homem de gênio obrigado a viver no aperto de um meio estúpido e banal, incapaz de o compreender, indosse a sua ação regeneradora. Eram aqueles o fim e o resultado de tantos estudos e trabalhos. Caminhava lentamente preocupado, sentindo no coração uma inquietação vaga. O lago gemia tristemente monótono e tranquilo. A rua alargava-se arenosa, escavada pela ação das chuvas, atravancada de cães vádios, de vacas de leite ruminando na sombra. O casario sumia-se na escuro e vente, crivado de vez em quando por uma fachada nova e branca, salpicado a trechos de gotas vivas de candeeiros iluminados. No fundo, a massa escura da serra sustentava um céu negro, recamado de estrelas cintilantes. Uma brisa sutil, impregnada do perfume de cedro novo, vinha do fundo do lago, agitando de leve o recorte dos ramos das amendoeiras. Os sinos da matriz começaram a tocar o sinal da ladainha, cortando de súbito com a voz de Brunões bem fundido o silêncio da vila. Padre Antônio adivinhou a figura do Macário sacristão, de pé à porta da igreja, olhando para todos os lados, severo e impaciente. E um terror deteve-lhe de repente os passos vagarosos, pensando no sacrifício que mais vez varia e no insucesso das lutas até ali consigo mesmo travadas. A liberdade de que gozava, as facilidades encontradas naquele meio relaxado e indolente, as provocações da vizinha tão fáceis de contentar no mistério dos quintais contíguos, as investigações dos que zombavam de sua virtude inacreditável, a inocupação do espírito, alheio aos pequenos deles do serviço diário, haviam-lhe espicaçado a paixão, dominante no temperamento paterno a acreditar no que lhe haviam contado o padrinho e o Filipe do Ver-o-Peso, fitando-o ao ponto de consumir-se em noites de insônia, todo entregue aos ardores da sensualidade primimida, como no tempo do seminário, pelo que lhe renasciam os terrores da condenação eterna, e nos momentos de desânimo, julgava-se irremediavelmente perdido, vendo-se sem força para resistir por muito tempo às exigências da sua carne de 22 anos. Os sinos repicavam, numa impaciência alegre. Padre Antônio continuou a caminhar lentamente, pensando que 100 vezes estivera a cair, cedendo à fatalidade da herança e à influência do meio que o arrastavam para o pecado. O medo da condenação eterna, para sempre aterrar a imaginação supersticiosa do matuto, o desejo de ganhar a vitória, e por que não o confessaria na solidão da rua adormecida? O olhar suspeitoso, o investigador do jornalista da Liberal haviam-no salvado da queda. Quisera lutar e vencer. Dominara o ímpeto das paixões, na certeza de que vencia também bem o insolente colaborador do Democrata de Manaus. Mas agora pela 100ª vez o pensava, a sua natureza forte não podia quadrar aquele viver mesquinho que o tanger dos sinos lhe recordava. Forçoso era fugir a todo o culto às tentações da existência desocupada e fácil de párroco sedentário. voltava novamente a desejar uma vida de tormentos e martírios da carne, sonho que esquecera por algum tempo no entretenimento do culto divino, mas que ultimamente se impusera como solução única do problema do futuro, prometendo sedutoramente na palma do martírio a glorificação da vida e a segurança da outra. Havia muitos dias que a ideia ferrara no cérebro como um prego metido a martelo. Descurar o serviço da igreja, dera sueto aos alunos, fora severo com as beatas e intratável para o sacristão. Andava preocupado e melancólico, sem apetite, passando horas compridas no cemitério, contemplando as campasquinhas, ornadas de cruzes toscas de madeira, e pensando na morte. Na outra vida, no pouco que pesariam as suas ações na balança do julgamento final, e convencido agora, profundamente convencido que sem boas obras não poderia ir para o céu apesar da sua fé ardente, ao contrário da doutrina que despertara a justa indignação do maior teólogo do bispado, do ilustre padre Azevedo. À vista das pobres sepulturas invadidas pelo mata-pasto e pelo cordão de Francisco, sentia uma tristeza infinita, misturada de raiva, pensando que um dia, como os pacificantes daquela humilde necrópole, ele e o padre Antônio de Moraes, dormiria esquecido o sono do aniquilamento, sem deixar de si memória alguma. Sobre o seu túmulo obscuro viriam pastar as cabras dos arredores e os mansos bois de carro. E como não ficava uma lembrança, uma saudade, a única voz que choraria sobre o seu corpo inanimado seria a do murucutu agoureiro, fugindo à luz do dia e ao alegre convívio da passarada na mata para gemer tristemente nas trevas e na solírida entéria os seus melancólicos amores. De que lhe teriam então servido e a que ficariam reduzidas a mocidade, a inteligência, a extrema dedicação pelo próximo de que ele se sentia capaz, se tudo isso acabava numa cova escura e frios animais pisavam e os homens olhavam com indiferença. Meditara muito nessas ocasiões de isolamento, sobre a ignorância da hora suprema, sobre a incerteza da vida que, no dizer da Escritura Santa, é uma folha que cai a menor aragem, pensava que ninguém é que não cuide viver ao menos até o dia seguinte. A morte podia surpreendê-lo de um momento para outro, tornando para sempre esquecido os homens e deslembrado de Deus, a quem servia tibiamente no descanso do papo paroquiato cômodo de Vila Sertaneja, dormindo em macia rede de linho noites compridas e tranquilas sob coberta enxuta, nutrindo o corpo de galinhas gordas e de tambaques saborosos, acompanhados de um suave vinho verde, espesso e cheiroso. Recordava a sentença do filósofo: a vida é a árvore que traz em si a semente da morte e nunca é cedo para cuidar da longa viagem. E estremecia de susto a ideia de que um desses acidentes dos climas tropicais, uma simples perniciosa, podia colhê-lo de surpresa, não preparado para a vida eterna, não feito para a vida subjetiva da imortalidade do nome. E à beira aquele lago sertanejo, ao meio da vila deserta, ouvindo o segundo sinal da ladainha, imaginando o Macário de pé, à porta da igreja, as negras velhas sentadas no ladrilho, espera dele, numa passividade resignada, viu-se claramente condenado àquele suplício novo e doloroso, inventado pelo poeta para as almas tristes que neste mundo não caíram na infâmia, nem souberam merecer aplausos. L'anime triste coloro chivisser senza infamia senza lodo, não. O cumprimento banal do dever não bastava. Ser um bom padre, não beber, não jogar, nem dar escândalos com mulheres não bastava a ambição de padre Antônio de Moraes. Demais, o interesse da salvação da alma confundia-se singularmente com a sede de reputação e renome que o devorava. Fosse o modelo dos padres, em Silves, não conseguiria vencer a muralha do indiferentismo público. Ganhando a glória que perpetua uma personalidade na memória dos homens, assegurai o triunfo da sua causa perante o tribunal do juiz indefectível. Era preciso ser um héroe para a humanidade e um mártir para Deus. A vasta ambição abraçaria o céu e a terra. Ser um santo célebre, eis um ideal digno que as circunstâncias contrariavam e o seu temperamento punha em risco. E como combater esse risco? O isolamento, a falta de alimento sério para o espírito inquieto e agitado, a ociosidade em que o fastio das funções ordinárias do ofício e a indiferença dos fregueses o deixavam, entregavam-no desarmado e fraco às paixões ardentes que lhe tumulavam no cérebro. A cultura intelectual recebida no seminário a modo que lhe amamentava o mal-estar do coração, incapaz de afazer-se aquele meio ignorante. Não tinha com quem trocar duas ideias em conversa que lhe contentasse o espírito. lia e relia o Flux Sanctorum, procurando achar nos inúmeros martírios dos grandes homens do cristianismo um tormento igual ao seu. Nada o consolava, nada podia arrancar-lhe do coração o pungente espinho da sua inutilidade imbecil, da sua chata vulgaridade. Depois do insucesso do último sermão, não passava mais pela rua do Porto, nem pelos lugares mais povoados. Vagava pelos arredores da vila, sombrio, preocupado, fugindo às vistas curiosas dos poucos habitantes de Silves, maldizendo a irresolução e a fraqueza que a mãe lhe transmitira no sangue. À noite embalava-se na rede, fazendo ranger as cordas nas escápulas de madeira, e murmurando citações latinas, como para se convencer dessa verdade que o seu temperamento de contradição repelia ainda, e parecendo-lhe ver, a cada trecho, na indecisa claridade dos cantos, surgir, provadora e risonha, a figura juvenil da Luísa Madeirense. Quando saiu ao largo da matriz era noite fechada, mas viu perfeitamente o vulto do Macário, a porta, esperando. E penetrando no templo escuro e frio, deu-lhe uma agonia, como se para sempre entrasse no aniquilamento total da sua personalidade.